Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento mais um Comilanças aqui na Central 3. Comilanças é disponibilizado em podcast toda quinta-feira às 8 da noite. E como você já sabe, teremos o maior prazer em discutir os assuntos de nossa preferência, restaurantes, comida, bebida. Portanto, envie para a gente e-mail, propostas, sugestões, críticas e teremos muito prazer, como dito, em bater papo com vocês. Hoje temos aqui dois convidados, um que volta ao Comilanças, fazia falta, já sentíamos sua ausência, um grande conhecedor de comida, de gastronomia, um apaixonado pela gastronomia italiana, e como hoje tem uma pegada italiana, nada melhor do que ouvir as considerações de nosso amigo Cacaio. Como vai, Cacaio? Tudo bem?
Muito bem, muito feliz de voltar aqui para o programa e poder hoje falar de outras comilanças. E felicíssimo também por o programa inaugurar uma nova fase. O programa vinha sendo marcado desde o seu início pela participação de advogados remediados. E hoje nós temos entre nós um príncipe do foro, que eu não vou anunciar, porque vou deixar você anunciar, mas um mestre de nós todos, um batonier da profissão.
Pois é, mas sabe que o nosso convidado que debuta aqui em Comilanças, ele, eu não diria que é um mestre do foro, eu diria que ele é um mestre das negociações, transações, compras de empresas, grandes planejamentos, que é Márcio Quixadá, o santista Márcio Quixadá. Muito bem-vindo ao Comilanças, Márcio.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cacá. É um prazer enorme estar aqui no programa hoje para dar os meus pitacos no Comilança. E agradeço as palavras do Cacaio, mas realmente eu não sou dos tribunais. O meu negócio é o planejamento fiscal, tributário, e tenho a honra de estar aqui com vocês para dar as considerações que forem necessárias aí nesse ramo que me apaixona também, que é a parte gourmet dos restaurantes aqui de São Paulo.
E eu confesso estar um pouquinho constrangido pela presença de duas pessoas que eu reputo grandes conhecedores, esses dois, de comida, de restaurantes, viajam atrás de novas experiências. Né? Temos, principalmente com o Márcio, a gente costuma visitar alguns restaurantes de São Paulo. Acho que teremos um bom bate-papo, especialmente porque o nosso objeto de debate hoje é um restaurante que causa, acho que sentimentos ambíguos, ódio ou paixão. Tem um chefe que nasceu no interior de São Paulo, se eu não me engano, em São José do Rio Pardo, trabalhou quando jovem em um açougue, daí a sua destreza no corte de carnes. Saiu do Brasil, veio para São Paulo, ou não em São Paulo, acho que fez Senac no interior, depois foi para a França, estudou no Cordon Bleu, veio para São Paulo, trabalhou em alguns bons restaurantes da capital, teve uma passagem importante, que acho que marca a carreira dele, no Pomodori, que fica no Itaim, e que não por acaso, ou talvez por acaso, depois de sua saída, vem numa descendente, e a poucos meses, pouco mais, enfim, não muito tempo, abriu aqui em São Paulo um restaurante chamado Atimo, cujo significado, Cacaio, o italiano, vai nos anunciar.
Instante.
De instante. Falo, evidentemente, de Jefferson Rueda, para os íntimos, que é o caso do Cacaio, Jefinho não é meu íntimo, apesar de gostar muito da comida dele. Ou seja, hoje falaremos de um restaurante que se auto-intitula Ítalo Caipira. O que você acha disso, Cacaio? Ítalo Caipira.
Olha, eu acho, Rodrigo, o seguinte, que hoje em dia nós estamos tendo uma padronização tão, tão boa e tão para cima dos chefes em São Paulo, dos restaurantes em São Paulo, que ninguém sobrevive no mercado sem uma assinatura própria. Não só em São Paulo, no Brasil. Porque um dos exemplos que eu vou citar, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é a Roberta Studebrack, que tem a bandeira do minimalismo, do respeito ao ingrediente, da intervenção mínima no ingrediente, respeitando sabores naturais, etc. O Alex, que se destacou com a bandeira amazônica de servir semente de curicuri do norte, não sei das quantas, etc., que também impressionam. E eu acho que a ausência da assinatura é a morte nesse mercado hoje. A ausência de uma bandeira, de um estilo próprio. E o Jefinho encontrou, talvez por razões naturais, da origem dele, a quem ele sempre foi muito fiel, etc., ele encontrou essa bandeira do Ítalo Caipira, que eu acho que tem funcionado. Ah, onde imaginar uma pamonha recheada com taleggio? A taleggio até na Itália é enjoado, você encontrar o taleggio. Bom.
Você acha o quê, Márcio, dessa definição? E você que tem frequentado o restaurante, faz sentido? É só uma bandeira ou de fato ele consegue trazer um pouco de ambas as especialidades? O caipira, que ele diz, caipira de São Paulo, né? Caipira e a gastronomia italiana. Ó, acho que lembrando que ele nasceu em São José do Rio Pardo, portanto no interior, pode-se dizer um caipira, por um lado, e tem uma pegada, tem uma passagem por restaurantes italianos. Né? Você acha que ele conseguiu mesmo fazer essa união, essa fusão?
Eu concordo plenamente com as palavras do Cacaio, porque acho que a competição aqui em São Paulo, nos restaurantes, você tem que ter um diferencial para entregar para os seus clientes. Senão você não permanece e não dá sequência no seu trabalho. Eu acho que ele foi muito feliz com essa mistura. Ele é um camarada muito inventivo na cozinha, tem um histórico já consagrado nas casas que ele passou. E trazer esse apelo do caipira, alguma coisa que a gente está acostumado de ter na mesa da nossa mama, da nossa abuela, e botar isso num restaurante com condimentos e com ingredientes diferenciados, faz tudo a ver. E o que está acontecendo no restaurante demonstra o sucesso, né? Sempre cheio, a casa repleta, com bons comentários a respeito do que está se fazendo por lá. Então ele focou nessa assinatura, como o Cacaio disse, e acho que foi bem feliz.
Antes de falarmos dos requisitos técnicos aqui, pelos quais costumamos passear, eu queria fazer uma pergunta ao Cacaio. Você acha o Jefferson Rueda um gênio? Ou um chefe diferenciado, uma grande técnica e bastante suor?
Eu acho que o Jefinho tem muita transpiração além da inspiração. É um sujeito que trabalha demais. E eu acho que é um grande chefe a caminho da genialidade.
Algum gênio em São Paulo, na sua opinião, que já dá?
Gênio?
Na gastronomia? Algum chefe realmente genial?
É o que eu vejo, o que está mais se destacando e que até por conta de possivelmente receber o prêmio do melhor restaurante do mundo hoje, aí dentro de uma determinada escolha de uma revista, é o Alex, né? Ele se apropriou da parte nacional, dos ingredientes, da parte amazônica e do nordeste do país e está tendo esse renome. Eu, assim, de bate-pronto é o que eu posso estar lembrando, assim, que seria um mais perto do gênio.
Do genial. Vamos lá, como é que é a experiência de vocês ao chegar à casa? São bem tratados? A casa está sempre cheia, conseguir uma mesa lá é uma batalha. Ou você tem que chegar muito cedo ou muito tarde, ou esperar. Quem gosta de esperar uma hora e meia, duas horas, para ter uma mesa. A recepção é boa? Você é bem tratado?
Eu acho boa e acho boa e honesta. Porque eu sou amigo da casa, sou amigo do Jefinho, enfim, já há muito tempo, frequentava Pomodori, sua amizade surgiu assim. E sou amigo da brigada, lá dos empregados me conhecem todos, muitos saíram do Pomodoro, muitos eram do Dona Onça, mas mesmo assim eu espero toda vez, boto meu nome e fico lá no bar, o que também não é chato que eu fico comendo umas coxinhas, mas de qualquer maneira é uma recepção boa e honesta, né? Eles eu acho que recebem bem, recebem afetuosamente e sem aquele exagero que nós tratamos em outro programa aqui, de alguns restaurantes classudos aqui de São Paulo, que o excesso de formalidade acaba te constrangendo e te deixando pouco à vontade. Cliente, um garçom invasivo, fica entrando na conversa. Então, acho na medida.
Um atendimento caipira? Aquela cordialidade caipira, chegue.
Não. Eu acho que não.
Aí já é demais também, né?
Fantasia demais?
Já seria muito inventivo. Acho que não tem essa, esse apelo, não. Não
sei se tentou isso, mas se tentou, não conseguiu. Não tem jeito caipira, né?
Das minhas duas incursões lá no Atma, eu não senti assim nada da recepção ou da chegada ter algo de caipira lá, né? Um restaurante classudo, com bom investimento no ambiente, na arquitetura, na decoração, ali é um ambiente de finesse mesmo, não tem muito do caipira, segundo o meu entendimento.
É, pois é, eu enfim, não tenho amizade com o Jefferson Rueda, não o conheço, já troquei apertos de mão algumas vezes por ter frequentado muito o restaurante anterior dele. É uma pessoa que não faz a menor questão de ser simpática, eu acho que isso não é um problema, ele está lá para cozinhar, ele não está lá para ser simpático, apesar de, na época, eu ia ao restaurante dele 3 vezes por semana, e como eu conheço melhor a equipe dele, que essa sempre foi muito simpática e tudo mais. É, assim como o Cacaio, cheguei lá cedo, fui bem recebido, cheguei tarde, fui bem recebido, cheguei com uma fila imensa, fui bem recebido e lamentavelmente não tem mesa para você, tem que esperar a fila. E mais cordial, assim, eu acho que eles têm uma preocupação, pelo menos para dizer, olha, não dá para você ficar aqui hoje, de um modo educado, eu acho que...
Rodrigo, eu também tenho essa impressão, o tratamento é equânime, não tem ali, eu não vejo nenhum privilégio de ninguém passando na frente, mesmo como o Cacaio falou, ele é da casa, conhece a brigada, conhece os garçons, conhece o Jefferson, isso leva até ele a ter um tratamento mais afetuoso lá, e isso, pelo menos na minha concepção, eu também gosto de ir em lugares que eu sou bem tratado, que eu conheço o pessoal, eu fiz até uma observação recente para você a respeito de alguns restaurantes que eu frequento, como o Piselli, o Gero, conheço todo o pessoal, e isso faz uma diferença, você se sente em casa. Então, talvez a análise fique um pouco até deturpada por conta do teu conhecimento e o carinho que você é tratado e também trata essas pessoas que muitas vezes a gente vê crescer, como o Cumin, que traz lá o couvert e depois vira garçom e vira maître e sabe do que você gosta e já traz uma determinado prato de cortesia daquilo que você aprecia. Então, esse tratamento diferenciado por parte da equipe do restaurante, eu acho que leva as pessoas a terem um sentimento pela casa diferenciado. Então, a gente está aqui para analisar o que seria o normal, o atendimento da pessoa que não conhece o Atmo, que vai lá para conhecer uma nova cozinha, uma nova casa de São Paulo. Mas me parece, aí só fechando o meu raciocínio, que o tratamento ali na chegada do restaurante é isonômico para todo mundo, igualitário e não tem privilégios e é bem posto dentro do que a casa se propõe.
O Cacai, o atendimento, sabe que eu fui ao restaurante anteontem, eu cheguei um pouquinho tarde, por volta das 11 da noite, e estava, para minha surpresa, vazio, 4 ou 5 mesas. E apesar disso, eu tive um bocado de problema com o atendimento. Demorar para ser atendido, depois do atendimento veio o prato errado, quando veio o prato faltava um ingrediente, eu vou falar aqui, fundamental, a água veio sem gelo, aí quando veio pedir gelo, a água não veio, que me surpreendeu. E da primeira vez também, eu senti o atendimento um pouquinho escorregando ali. Você acha que é um problema de treinamento ali ou foi um azar da minha parte? Como é que você tem visto o Atmo?
Eu, na verdade, nunca presenciei, nem comigo, nem nunca presenciei em outras mesmo um episódio lá de escorregada. Imaginava que isso se devesse à origem dos caras, do Pomodoro, que tinha um serviço correto, sempre muito preocupado com o serviço, etc. Então, eu realmente não sei lhe dizer. Comigo nunca aconteceu nenhuma escorregada de serviço lá. Eu acho eles muito atenciosos e rápidos, e o serviço sempre preciso. Uma coisa importante que eu acho no Pomodoro, por exemplo, os garçons conhecem o cardápio. Você pergunta alguma coisa do prato, o garçom sabe te explicar.
Pois é.
Sabe dizer e tal. Então, o que eu posso imaginar, porque eu também não quero aqui fazer advocacia e defesa do Jefferson, que ele é meu amigo, mas negócios, né? E amizade à parte.
Claro.
Mas, na verdade... Eu entendo o seguinte, que o que se pode reputar com um eventual escorregado, que eu confio em você, deve ter havido com certeza na sua mesa, é o começo da casa, né? As engrenagens se azeitando e a casa ainda se arrumando.
Eu tenho um depoimento a esse respeito. É a primeira vez que eu estive lá no Atmo, achei o atendimento, os garçons, o Cacau observou ali, estavam servindo bem a mesa. Eu fiquei na parte de baixo do restaurante. Na segunda vez eu fui só com a minha esposa e fiquei naquele mezanino, na parte de cima lá do restaurante. Eu me senti abandonado lá. Não foi a mesma coisa do que eu tive na primeira vez como atendimento. o prato que ela pediu veio errado. Não o prato em si, mas eles colocaram o prato que ela pediu comigo e o meu com ela. Eu acho que um restaurante de uma classe superior como o Atmo quer se inserir, acho que essas escorregadas de atendimento do serviço em geral do restaurante pesa muito na avaliação da casa. Uhum. Eu também reputo que isso seja um ajuste. Acho que todas as casas, por conta do treinamento dos seus funcionários, dos seus garçons, têm essa situação de ajuste, mas isso é uma coisa...
Talvez
que
seja um restaurante ainda que não está abrindo.
Que não pode se repetir, principalmente pelos diversos salões. Eu acho que o tratamento tem que ser igual e manter um determinado padrão de respeito aos clientes e aos comensais que estão lá.
Sem dúvida. Eu tive ontem, por exemplo, anteontem, um problema de desconhecimento do prato. E eu vou contar a hora que a gente fala. Eu acho que a gente também tem que entrar nos pontos positivos, que são a maioria do restaurante, né? É ambiente, vocês falaram do ambiente, né? Ao chegar é um restaurante agradável, tem um espelho d'água, acho que umas carpas, né, Cacaio, ali na frente, se não me engano.
Umas carpas. Eu até dei de presente pro Jefinho um saco com os lambaris que eu trouxe de Araçatuba e aquelas carpas desgraçadas comeram
todos os lambaris.
Eu disse, é Ítalo Caipira, não pode ter carpa, tem que ter lambari. Mas os lambaris foram ração das carpas.
Foram ração das carpas. Quando você entra, se vê a preocupação com o restaurante, bem estruturado.
A casa é bonita.
A casa é uma casa bonita. Tem uma... É uma casa que pretende dar um conforto para quem come, para quem está lá, para se divertir, seja com a namorada, com a esposa, com o esposo, ou reunião de negócios. Eu acho que é um ambiente agradável, uma bela adega, que dá, privilegia os rótulos italianos, né? Uhum. E algo que eu acho bastante interessante, Cacaio, que eu havia visto só em um outro restaurante de São Paulo, que é uma sofisticação em relação às cachaças, né? Uma preocupação com as cachaças, de oferecer uma bebida genuinamente brasileira e até uma tentativa de integração com a comida, né? Você fez alguma tentativa lá de cachaça com...
Fiz, sim. E eu achei bacana que lá em cima tem uma adega de vinhos, depois fechada por uma porta, mas também climatizada dentro do mesmo ambiente, tem uma adega de cachaças e de queijos meia-cura.
Pois é.
Juntos, cachaças e queijos meia-cura. E eu acho que isso é muito bom, essa afirmação da brasilidade é muito bom, pra gente largar de ser vira-lata, ter complexo, ficar tomando grapa, comendo queijo italiano toda hora, sendo que nós temos a nossa aqui, né?
Excelentes cachaças, e de grande produção e de qualidade, que eu até ouso dizer que até se beber um bom uísque, uma cachaça tá par e passo aí na hora da degustação.
Pois é, isso é muito legal. E ele enfatiza bem os produtos brasileiros. Eu acho que agora a gente pode entrar na análise do que é o mais importante, que é a comida, que acho que a gente vai agora sentir a verdadeira comilança, e tentar passar um pouco para o ouvinte essa experiência Ítalo-Caipira. Cacaio, conte para a gente um pouquinho aí dos seus... Quais foram os pratos que você degustou? Porque ali eu acho que a gente fala de uma degustação. E quais foram os que marcaram, que causaram uma impressão positiva nessa proposta do chefe Jefferson Rueda?
Olha, eu talvez começasse para seguir a ordem das coisas com a comidinha do bar, né? Porque a comidinha do bar não está nem no cardápio principal, está no cardápio do bar. E tem dois exemplos na comidinha do bar que eu acho que são sensacionais. O primeiro foi uma coxinha com recheio de galinha caipira, né? Que ele faz depois ele chama de fonduta, mas parece mais uma esquilma de catupiry, que serve junto com uma pimentinha, que eu achei fenomenal. E outra coisa, essa eu soube, não porque eu os conheça, mas porque no Paladar Cozinhas do Brasil, eu fiz um workshop uma vez com a Janaína, e ela deu essa receita. Janaína, para quem não sabe, é a mulher do Jefferson, que é a dona do bar da Dona Onça.
Dona Onça.
E a Janaína me contou que lá em Rio Pardo, uma senhorinha que fazia aqueles canudinhos de doce de leite, resolveu se aposentar. Depois de muitos anos fazendo, vendendo na porta da escola, era conhecida, etc., ensinou para a Janaína, com uma deferência especial, a massinha e a forma de fazer, que é enrolando num cone, depois fritando por imersão, etc. E esse canudinho, que originalmente lá no Rio Pardo era de doce de leite, ele faz no restaurante com um refogado de camarões e encimado por uma quenelle de caviale. Portanto, para mim, aí está o Ítalo Caipira, por exemplo. Né? A partir daí, um canudinho, que é aquelas coisas do interior, recheado de camarão, que é comida de pobre que quer ser
chique. E com ovos de peixe.
Com ovos de peixe.
Espetacular. Né? Eu ia dar então, esse palpite, eu acho, essa observação.
É um bom exemplo do Ítalo Caipira de entrada ali na...
No bar.
Canudinho e a coxinha, Rodrigo, porque isso dá a conotação, dá o tom e é uma delícia realmente.
Eu acho que esse bar é dos poucos que dá realmente vontade de ficar, de esperar, menos pelo bar, porque há bares muito agradáveis em São Paulo, mas pela comida. A comida é sensacional. A linguiça que eles fazem, uma linguiça de porco, é muito boa. Eu vou na de vocês e teve um que eu experimentei da última vez, que é o bolinho de arroz com açafrão da terra e queijo meia cura. O queijo meia cura é um produto muito explorado por ele.
É. Ele faz com carnaroli, né? É. Então, de novo, aí nós temos a visão Ítalo Caipira, né? Um arroz carnaroli, que é o arroz que de verdade se faz bolinho na Itália, porque o povo fala do arbóreo. O arbóreo se faz sopa na Itália, não se faz bolinho. Mas o carnaroli, e ele usa o carnaroli com açafrão da terra, que é a nossa cúrcuma, e com o queijo meia cura.
Que é muito bom, caipira, né?
E só complementando aí na sequência do caipira, o ovo também, que é muito bacana, o ovo caipira com gema mole e com espuma de grana padano. Eu gosto muito de ovo, eu fui nessa aí e me deliciei.
O ovo, agora o ovo tá no bar ou tá nas entradas?
Eu acho que o ovo está nas entradas.
Eu acho que está nas entradas.
É, eu acho que eu já me adiantei aqui um pouquinho para falar do caipira, mas eu acho que o ovo está na entrada. Não está, Cacaio? Você está com...
Eu acho que não. Não? Acho que é no bar mesmo.
É no bar mesmo?
Eu ia, inclusive, já lhe aplicar a multa, né? Que a gente multa aqui quando a pessoa invade a outra sessão do cardápio. Mas não vamos deixar de autuar.
Vamos, né? Deixar, então, até porque eu confesso que o ovo...
Tem razão, eu acho que era do bar mesmo.
É do bar, o ovo eu não comi, então pronto. Ponto para o Quixadá. O bar que também oferece bons coquetéis, vinhos em taça, boas cervejas, eu acho que ali é um momento de descontração. Passando a mesa, vocês experimentaram o couvert deles?
Eu experimentei o couvert.
E o que você achou?
Eu achei muito bom, eu achei criativo. Aquela história do tomate vir fumegando na mesa.
Em ervas, né?
Em ervas. E ainda mantendo a sua integridade, sem desmanchar, né?
Ele chama de tomate moqueado.
Moqueado, é. É só um perfume do defumado, sem que isso altere as qualidades organolépticas. Então você come um tomate fresco e tal, com aquele gosto bem herbal e bem fresco das ervas que ele usou. E com aquele defumado, eu achei muito bacana, bem bacana.
O seu Quixadá, sabe que eu gostaria de...
A mortadela é excelente, desculpa, mas a mortadela é excelente.
O speck também é muito bom.
Mortadela é excelente, rose, assim, clarinha.
Eu queria lançar uma campanha contra o couvert, que a gente vai invariavelmente a restaurantes, vem um couvert pesadíssimo, muito caro, que não faz muito sentido, é só para distrair, para tirar o foco do principal. E não faz sentido. Você está em um restaurante e não fica comendo pão com cenoura, umas coisas assim que eu acho que não tem nada a ver. Já o Jefferson Rueda, ele faz uma proposta que me remete àquelas brincadeirinhas que grandes chefes, por exemplo, na França ou na Itália, fazem e que antecedem os pratos. Você não tem couvert propriamente dito lá. Eventualmente um pãozinho, alguma coisa desse tipo. Mas tem uma sucessão de mimos que despertam o paladar. E ele tem, por exemplo, como o Cacaio falou, esse tomate moqueado, o speck italiano, o pururuca, que é um pururuca incrível, né? Que ele vem fincado assim num espetinho, e ele é fininho.
É só a pele do porco,
é,
né?
Só a pele é o do porco, branquinho, uma coisa incrível. A própria canja de galinha, a moda do chef, com mini arroz do Vale do Paraíba, que é uma delícia, a manteiga de azeite, os pãezinhos, assim, são pequenos mimos que abrem um apetite e criam, eu acho que no comensal ali, uma expectativa muito grande. Eu não sei o que você acha, Quixadá.
Eu acho o couvert dele bem, bem equilibrado e cria aquela curiosidade para a sequência da refeição. e não é excessivo. Né? É. Porque eu também tenho essa mesma opinião que você externou, de muitas vezes a gente vai no restaurante e fica comendo tanto couvesse, enchendo de pão e tal, chega na hora de apreciar o primeiro prato ou alguma sequência de menu degustação e você já está estufado com couvert, né? E vem bolinho de bacalhau, croquete e etc. E você acaba não aproveitando o que é o propósito lá, principal de saborear o prato que vem na sequência.
E não é, na minha opinião, exorbitante. Se eu não me engano, R$15 o couvert.
Acho que sim.
Pela complexidade, pela categoria do que oferece, acho muito legal. As entradas, Cacaio?
Olha, entradas, eu te dizer, eu tenho a minha predileta, que é a sardinha com cebola roxa e tomate.
Sardinha é algo raro de se encontrar e uma sardinha bem feita.
Deliciosa, acho bem bacana. Agora, aprendi a gostar, infelizmente, porque me serviu num episódio, que era um evento, etc., eu não estava pagando. Eu aprendi a gostar, infelizmente, de uma, mas que eu acho proibitiva.
Que é o foie gras?
É proibitiva, não. A papada de porco.
Ah, papada é proibitiva.
É proibitiva porque eu não pago R$180 para comer entrada. Agora, eu entendo perfeitamente, porque não é proibitiva não porque você seja ladrão, porque as outras todas são 30 e pouco, 40 e pouco, etc.
É o caviar.
Mas é porque está usando um Petrocian Royal, que custa caro, né? Agora, eu achei genial, e conheci isso num evento que eu tive lá, achei genial, estava em teste, né? Estava em soft opening um restaurante, não estava aberto ainda. E eu conheci esse prato e achei genial, realmente. Por isso que eu digo que ele está um passo da genialidade, porque ele comete genialidades aqui e ali. Eu achei genial você misturar papada de porco com batata e caviar.
Infelizmente, eu não tive o privilégio de ser convidado para um soft opening.
Você será para o próximo.
Você sabe que eu não tive... Eu sempre que eu vou ao restaurante, eu fico me coçando para pedir essa entrada... Mas assim como o Cacaio...
Eu vou te convidar, eu vou fazer um empréstimo no Santander, eu vou levantar um dinheiro lá, falar com o meu gerente, e eu vou te convidar para comer isso aí, que você vai gostar.
Vamos lá.
Vamos em frente.
Duas que eu pedi nessa minha última visita, na terça-feira, dois dias, portanto, foram duas saladas e bastante interessantes. Uma salada de rúcula selvagem com camarões, botarga regado com azeite e limão siciliano. O camarão que foi a minha surpresa... Márcio, Cacau, e você que cozinha muito, ele abre o camarão de um jeito, e acredito que ele prense o camarão, de modo que era um filé de camarão. Suculento, no ponto, saborosíssimo, e a botarga que dá...
Gamberi stracinati, e aqui eu já ouvi chamando de camarão atropelado.
Camarão
você mantém,
atropelado.
Você mantém a casca e corta pelo abdômen do camarão, e aí bota um peso enquanto você grelha, então ele fica daquele jeito.
Camarão atropelado. E a outra que eu comi ontem foi uma... Na verdade, não foi. Me corrijo. Foi a pamonha com codeguim e fonduta de talejo. Eu ia pedir a outra salada, acabei pedindo essa pamonha, que chamou a atenção por ser genuinamente...
Caipira.
Com talejo, que eu acho que foi uma combinação muito legal. Márcio, quais são as suas experiências lá?
Eu fui muito tradicional dentro do meu gosto. Na primeira vez eu fui na caprese mesmo, na salada, e na segunda vez no foie gras, que eu aprecio. Mas eu fiquei impressionado com a pamonha e aí na assinatura caipira, que a minha esposa se deliciou, porque ela é do interior, da cidade de Jaú, então ela tem uma ligação aí com esse tipo de culinária. E ela... Aí tenho que aceitar o comentário. Ela me disse que estava realmente fantástico.
Jaú, que tem aquela leitoa, passarinho do polaco naquele distrito, Brejo Alegre, não sei como é que chama o distrito, Monte Alegre, que é um negócio fora do comum também.
Os preços, como o Cacaio falou, é em torno de 30 a 40 reais as entradas. As duas mais caras são essa papada de porco e o foie gras de pato grelhado com cebola. E como ele disse, suas possibilidades, esse aqui eu também não comi, R$80. São os dois pratos mais caros, os demais na faixa dos 30, 40 reais. Agora, se vocês concordam, são aberturas fantásticas para os pratos de resistência, não são, Cacai?
São excelentes. Muito bem pensadas as entradas, elas harmonizam, elas compõem. Não é um arrobo criativo, não é só vontade de fazer uma coisa esquisita. Cada uma delas, se você pensar, tem uma correspondência bionívoca com pratos que virão na sequência, com possibilidades no cardápio.
Ele equilibra o cardápio. É. As entradas estão ligadas estritamente com o cardápio, os pratos principais.
Eu concordo com vocês. É, algo que também me causa um certo arrepio é quando eu vou a um restaurante que se define como fusão. Fusion de não sei o que com não sei o que. Algo do tipo maracujá com salmão e pimenta da Índia. Aquelas coisas horrorosas ali, né? E... Eu identifiquei a verdadeira fusão quando eu fui ao Peru, isso há uns 7, 8 anos, e eu vi ali uma natural combinação de japonês, porque tem uma colônia muito grande, indígena, influência indígena, espanhola, evidentemente, americana e europeia, pelo fato de os chefs terem ido estudar, especialmente na Itália e na França, voltaram. E aquilo é uma grande fusão, a ponto de eu ter escutado uma vez o Adriá dizer que a revolução da comida, o futuro da gastronomia, partia do Peru, de Lima. Né? Eu acho aqui que ele vem conseguindo fazer essa fusão, como a gente falou, ítalo-caipira. Ele coloca ingredientes caipiras, que tem um pouco a ver com ele, italiano talvez pela origem, os restaurantes que ele tenha trabalhado, mas sem afetação, não é? Ele consegue oferecer algo que é uma delícia, que é uma comilança.
Ele dá sofisticação no prato, aparece a criatividade do chefe, os ingredientes e faz essa harmonia dessas duas assinaturas aí da comida italiana renascentista e do caipira, com um equilíbrio devido. Eu tenho essa percepção do Atmo.
Os pratos principais, Cacaio?
Como nós estamos falando de comida italiana, falar de prima e seconde, né?
Por favor.
Acho que não tem como a gente escolher entre os primos e os... Eu diria o seguinte, com o primo piatto, eu tenho uma especial predileção pela mezzaluna de leitoa assada com lenticchie e cotechina. Que ele faz. Primeiro porque é um cotechino caseiro, que ele faz lá. Eu lembro quando ele obteve a receita, ficou impressionado com a quantidade de condimentos que vai no cotechino, para o cotechino poder funcionar, etc. E quando ele começou a fazer, eu fui cobaia. E ele chegou num ponto em que é um cudiguinho delicioso, que não é... Ele é forte, é pesado, o cudiguinho é feito com pele de porco, dentro das coisas. Não há como ser um prato leve, mas ele é de uma concentração de sabor que me impressiona. E então essa mezzaluna recheada com a leitoa e as lentilhas com esse codiguinho junto, num caldo denso que vem da própria leitoa, que tem origem na própria leitoa, acho que mata. Esse é muito bom.
Muito
é,
bom.
Dos primo piatto, para mim, é esse.
Deixa dar.
A história do Jefferson aí com as massas para encaixar aí no primo piatto, a história dele do pomodoro já traz aí a qualidade do preparo do restaurante. Vamos aí pelo tortellini de carne assada, a rabada também, aí, né, com polenta e agrião, na forma de macarrão. Temos muitas opções aí nas massas e de altíssima qualidade e muito bem preparadas.
Um que me surpreendeu, porque eu achei que não funcionaria, é o ravioli de caranguejo, king crab, o roti de galinha da Angola. Mas casou. E os nhoques? Terça passada, enfim, há 2 dias, nós experimentamos lá o nhoque de batata. Não, minto. Foi um nhoque de batata doce roxa, assada, com orelha de porco, espinafre europeu e balsâmico, envelhecido 25 anos. Vocês já experimentaram esse prato?
Olha, eu comi uma vez uma porçãozinha pequena nessa época do soft opening para experimentar. Mas eu tinha há pouco tempo tido a minha primeira experiência com a orelha do porco. O Alex Atala, que nós moramos em frente, me convidou, ele fez um risoto na casa dele. E nesse risoto ele cortou tirinhas finas da cartilagem da orelha e deixou cozinhar junto com aquele arroz que ele está promovendo do Vale do Paraíba, aquele arroz nano. E dá uma crocância, rapaz, porque não há o que cozinhe. Não há o que cozinha aquela cartilagem da orelha. Ela fica horas lá, ela vai ficar crocante. E o que o Jefinho fez aqui foi exatamente isso. Foi explorar. Ela não contribui em sabor, na minha opinião. Principalmente quando a pele é retirada. Cozinha muito e a pele desprende. Então ela não contribui com sabor, mas ela dá uma crocância.
Textura, né?
É. O Alex usou cortado em tirinhas e o Jefinho usou em quadradinhos, assim, brunoise. E, mas dá uma crocância, pega no dente lá atrás, é muito interessante. Mais curioso do que gostoso, não vou dizer que me apaixonei ou que eu ajoelhei para comer, mas é excelente.
É um prato, uma combinação legal, né?
Trabalhar com o Maiali e dar uma sofisticação não é para qualquer um. Então, ele está sendo inventivo, está sabendo aproveitar os ingredientes e está colocando muito bem nos pratos.
Pois é, ele a certo ponto, eu acho que deve ter aí, o Cacaio pode confirmar, eu acho que é um estudo muito grande, ele não solta um prato antes de estar absolutamente convicto de que aquilo funciona, que aquela é uma combinação perfeita e que vai agradar. Porque apesar desse nhoque de fato não ser aquela coisa saborosíssima, ele combina e no início causa até uma certa estranheza e com o passar das garfadas, você entra na jogada dele e passa a se deliciar pelo prato. E foi o que aconteceu. Uma reação imediata de estranhamento, imediata de delícia. Foi esse prato, até pelo sabor do balsâmico. Ou seja, são experiências bastante interessantes. Passando aos pratos segundos, ou os pratos... o que costuma impressionar você lá, Márcio, que já dá?
Olha, vou nas carnes aqui. Tive uma experiência. Tentei ousar, não tive a coragem de pedir a língua de boi.
Eu já comi, é muito boa, hein?
Mas o cabrito, a caçadora com nhoque de batata assada foi uma pedida na primeira vez. E um prato que eu tenho procuro nos restaurantes, é muito difícil um que prepare a dobradinha dentro do meu gosto. E lá estava a dobradinha muito bem feita, saborosa, me degustei, lambi os beiços, né, falando a verdade.
Eu esqueci de falar de um prato aqui, que eu queria voltar a ele. Que também foi uma experiência recente, que é o arroz agulhinha com galinha d'Angola, milho verde e queijo meia-cura.
Fantástico, excelente.
Excelente.
Ele só não é o meu predileto, porque nesse rumo de arrozes, que na verdade estão lá meio como o secondo piatta, embora um risoto seja sempre o primo piatta.
Concordo.
Mas é o arroz com suan que ele faz. Porque eu fui criado...
O que é suan.
Pois é, eu fui
Até
criado...
Porque dizem que Cacaio é... um dos grandes especialistas em arroz de suã.
É um dos carros-chefes da minha cozinha, o arroz com suã. Vou convidá-los em breve.
O que eu fiquei sabendo é que até a Alexa Tala faz fila para comer o arroz de suã. Isso é verdade ou não?
Maravilha. É verdade. A modéstia me impede dizer, mas é verdade. Eu trouxe, inclusive, faz pouco tempo, tem um porquinho lá que está separado do suã, que eu trouxe lá de Araçatuba. Mas o arroz com suã, eu fui criado em Tapetininga, passei a infância em Tapetininga, Quixadá, que meu pai foi promotor lá, então eu morei lá, 11 anos. E lá é o prato nacional, o tal do arroz com suã. O suã é um corte do porco antieconômico, um corte que inviabiliza o porco, porque ele é a secção transversal da coluna do porco, com a vértebra e com dois pedaços de lombo que se estragam, que você estraga a peça do lombo e tal, mas ali aderidos, e mais um pedaço da sela. Quando o suã vai chegando perto da nuca, tem a copa lombo junto, que é a carne da nuca. Então ele é extremamente saboroso, porque tem o osso com tutano, tem a carne junto do osso, que sempre é mais saborosa, etc. E o segredo do arroz com suã é você fritá-lo à exaustão, até que no fundo da frigideira se forme aquele dourado amarronzado, que você faz um deglacê depois, com a água fervendo, com cebola, etc., que colore o arroz e que dá todo o sabor, né? E ele fez lá o suã dele, que não é o meu suã, não é o suã tradicional, não é o suã de Tapetininga, mas é o suã que ele criou, que incorporou outras coisas. A princípio eu fiquei com raiva dele, falei, não se faz, não se mexe com arroz com suã, mas ficou muito bom, viu?
É bom, né?
Ele usou um carnaroli aquarello e usou grão de bico, repolho, outras coisas que também eu não costumava pôr, mas que combinaram bem. E ficou diferente do meu. O meu é um pouco mais seco, o dele é um arroz com suã caldoso. Então eu acho excelente o arroz de galinha de Angola. Adoro o faraona, acho um grande ingrediente, acho coisa. Melhor prato que eu comi na minha vida era feito com galinha d'Angola, pra vocês terem uma ideia. Que foi na Enoteca Pinchior e um ravioli doppio, que de um lado era uma redução de galinha da Angola, do outro lado era burrata. É, então, para você ter uma ideia, que eu gosto muito de galinha da Angola. Agora, entre o arroz com suã e esse arroz que você lembrou da galinha da Angola, eu vou por suã, talvez por questões afetivas.
Afetivas, é o suã.
É de origem do cacaio, então. Correto.
O Cacaio, eu acho que você poderia, então, na próxima vez que vier aqui, trazer o arroz de suã. Ou melhor, daqui iremos ao seu, à sua cozinha para experimentar esse arroz. Porque ele é conhecido, ele é famoso. É, já me contaram que, de fato, ele bateu na casa do Alex com uma travessa de arroz de suã. Ali se encontravam alguns chefes conhecidos, sommeliers, etc. Quem me contou essa história foi um sommelier. E todos se deliciaram pelo seu... Eu não sei se o sommelier já estava um pouquinho bêbado quando falou isso para mim e tal, estava querendo agradar, quer falar meu amigo, mas disse que estava uma delícia, que se lembrava do arroz de suã. E se lembra é porque eu estava muito bom ou muito ruim, né? Não tem...
Eu fico constrangido que essa história se espalhou de tal maneira, uhum, e dá a impressão que eu sou o boca e roto que eu espalhei. Mas é o Beato, sem vergonha, amigo dele, que saiu falando pro mundo. Todos meus amigos foram no... fazendo naquela semana, escutaram essa história.
Eu já estou de pronto, já curiosíssimo aí para provar esse arroz de suã.
Vamos fazer, vamos lá em casa.
Eu sou apreciador aí de uma boa cozinha que leve o porco como ingrediente. Até vou fazer uma observação fugindo um pouco aí do nosso foco, que é o Atmo, pegando esse gancho do porco, do Maiali, que tem o Vito, que é o André Mifano, trabalha muito bem com porco e toda vez que eu vou lá eu peço um pancha de maiale que eu me saboreio aí também de raspar o prato. Então eu tô curiosíssimo aí com esse prato do Cacaio aí. Vamos em frente que eu tô esperando o convite.
Eu entro com os vinhos, tá, Cacaio? Perfeito. Os vinhos ficam... Quixadá também, né? Que é um grande apreciador.
Eu colaboro.
O meu harmoniza muito bem com aquele Licor Rosô de San Roque.
São Roque. São Roque. Bom, de São Roque pode deixar, já estão encomendados.
Rodrigo, assuma o vinho.
Olha, mas você sabe que, já que a gente está falando de carne de porco, uma vez eu fui para a Bairrada, uma situação especial lá, que eu estava com os advogados, e um advogado especial, e nós seríamos recebidos pelo reitor de Coimbra. E no caminho, paramos na Bairrada para comer o famoso leitão da Bairrada. E eu, absolutamente emocionado por ir a Coimbra e o fato de estar lá com o reitor, e iria conhecer com ele as instalações de Coimbra, pedi a carta de vinhos, que eu queria oferecer, retribuir aquela possibilidade com um grande vinho português, evidentemente. No que eu pego a carta, ele vira Rodrigo. Na verdade, não foi o Rodrigo, né? Não, isso é comigo. Eu falei, não, por favor... Doutor Trigo, eu queria muito oferecer ao senhor um vinho. Ele falou assim, é que você vai cometer uma grande besteira. Eu imagino que você, querendo me prestigiar, pedirá um grande vinho. Mas aqui na Bairrada, e esse prato, nós precisamos tomar com um vinho da região. E me pede um frisante da Bairrada. E quando veio o vinho, eu falei, meu Deus, o que virá? Foi uma combinação incrível. Era um vinho feito para aquele prato.
Aquela gordura toda do porco já vem com sal de fruta junto, né?
Pois é.
Já para liberar.
Sal de fruta rosé.
Pois é, sal de fruta rosé. Portanto, vamos a... Você falou que é de Taquaritinga, não? De onde você é?
Morei, eu sou de São Paulo, mas morei em Itapetininga.
Itapetininga. Iremos a Itapetininga para ver qual é a bebida local para comer, para tomar com o arroz de suã.
Vamos fazer uma pesquisa intensiva. Eu acho que vai ser mais a cachaça mesmo, né?
Vocês experimentaram lá a carne de porco à moda caipira, que originalmente era em 4 versões, mas eu acho que agora ele ampliou, se eu não me engano, está... Se eu não me engano, não.
Está 5 versões.
5 versões. Medalhão de bacon, linguiça da casa, pancetta, codeguin e leitão crocante. Já comeram esse prato?
Eu comi muito. Eu acho assim, não é o meu predileto no cardápio de lá, embora eu ache excepcional, maravilhoso esse prato. Mas eu sinto, eu vou falar um negócio capaz do sujeito ficar até bravo comigo, porque ele nunca me disse isso, mas é uma impressão minha, uma intuição minha. Eu sinto que é o prato predileto do Jefim. Acho que é o que ele mais gostou de ter bolado e o que ele mais gosta de servir. Tem a ver com as reminiscências dele, com açougue, com a infância lá em Rio Pardo, o fato de gostar muito de carne e porco. E realmente é um prato delicioso. De novo, para mim, a estrela nesse prato é o codiguin, que eu acho... que ele conseguiu chegar num codiguinho perfeito. Você sente o cravo, sente a canela, você sente todas as especiarias. Então acho que a estrela desses 5 aí continuou o codiguinho, ou, e também leitão crocante, né? É, eu achava que crocante, eu fazia em casa a leitoa pururuca, Rodrigo, eu para terminar, ficava angustiado quando ela não pururucava sozinha, que chada. Então jogava aquele óleo quente, que é a técnica das tias e tal, e quando nada funcionava, eu metia um maçarico nela, né? E
deixava, eu faço os dois, viu?
Pois é, deixava aquela coisa pipocada e tal. Um dia o Jefinho foi comer em casa, mas me deu um esporro. Isso aqui não é pururuca, né? Pururuca é aquela carninha, aquela pelezinha que ele serve de entrada. É só a pele e absolutamente crocante e pipocada. O couro do leitão assado não pode ter na sua superfície aquelas irregularidades, aquelas pipocas, aquelas coisas. O couro do porco precisa estar liso, brilhante e crocante. E é isso que ele consegue fazer aqui. Segredo? Marinada seca. Você deixa o couro do porco, o porco inteiro, a leitoa inteira, de molho, 2 dias, numa vinha d'alho, com vinho por sobre toda a superfície, e você quer que ela fique crocante, vai ficar nunca. Vai para ela desidratar, vai precisar passar uma semana no forno a 50 graus. Então, o segredo é marinada seca. Você espalha os temperos e não põe líquido.
Não põe líquido, olha só. Porque eu continuo me debatendo com a falta de técnica e jogando óleo quente, que é algo que eu não gosto, ou também com o maçarico. Agora, que petulância do Cacaio, hein? Cozinhar para Jefferson Rueda, Alex Atala. Você vê onde a gente está se metendo, hein, Quixada?
Muito difícil, não dá nem para equilibrar a opinião, dar algum palpite aqui, porque o Cacaio é um verdadeiro conhecer do Atmo e do Jefferson Rueda.
Estão fazendo
que,
bullying comigo.
Não, eu já disse que eu queria convidar...
Chama o presidente da rádio, eu quero que ele escute. Estão fazendo bullying comigo.
Processo. Eu queria convidá-lo para jantar em casa, não dá. Primeiro que não dá. Agora, se você for à minha casa para experimentar a minha... É incompetente comida, Cacaio, você vai ter que beber muito antes, sentar bêbado e sairá com doces bombásticos, assim, para você ter uma lembrança do início e do final, porque o que eu comi mesmo, não lembro, mas estava muito
eu
bom.
Eu demoro para servir, Rodrigo, o melhor truque é demorar para servir, eu quero ficar morrendo de fome, acho tudo lindo.
Tá bom.
Lindo e maravilhoso.
Eu concordo com o Cacaio, eu acho que um dos preferidos dele é essa carne de porco, né? Sempre se oferece lá com muita ênfase. E algo bacana que ele tem é de indicar nos cardápios dele os pratos que eu acho que ele está mantendo e pretende perenizar, que ele põe a data da origem daqueles pratos, quando ele o inventou. No caso da carne de porco, foi em 2008. E alguns novos ele vai oscilando e vai colocando de acordo com a data. E falar um último prato também, que me agrada, é um prato relativamente simples, mas muito bem executado, que são os frutos do mar grelhados com capellini ao alho e óleo. Vocês já comeram esse prato?
Eu não.
Eu também não. Eu confesso que eu chego
frutos
lá
do mar, eu não
penso em porco na hora.
Pois é que às vezes na hora do almoço, você quer algo um pouquinho menos extravagante, né? Vai muito bem. Prato muito bem executado, simples, saboroso, sem muita frescura. Muito bem, vamos agora à parte doce do jantar, as sobremesas.
Isso lá é um capítulo à parte, hein, Rodrigo?
É um capítulo à parte, Cacaio.
Capítulo à parte por conta de uma senhora que se chama Saiko Izawa, Saiko Mesa. A Saiko é nihonjin, japonesa, nascida no Japão. E ela é cordon bleu, ela é maître pâtissier pelo Le Cordon Bleu. Foi maître pâtissier durante muitos anos do Alex Atala. E agora está lá no Atmo, cuidando da patisserie. E essa mulher é talentosíssima. Então aqui fico até bem à vontade, porque eu fico sem graça. Sou amigo do Jefferson, alguém pode achar que eu estou elogiando, porque sou amigo dele. Dela eu não sou amigo, eu só conheço. Conheço, respeito, admiro. Mas ela faz coisas que são incríveis.
Eu, antes de o Quixada falar, eu vou seguir o Cacaio. E... eu diria que no quesito sobremesas, e algo que eu gosto muito, apesar de lutar contra elas, por uma questão de neo-chatice, né? Essa preocupação com calorias, que eu acho a carta de sobremesas dele absolutamente estupenda. Não me lembro de um restaurante em São Paulo apresentar coisas tão raras no sentido de únicas, de combinações com experiências da infância, coisa do tipo casquinha de doce de leite, a gente vai falar de algumas aqui, goiabada, Romeu e Julieta e outros, mas de um modo contemporâneo, moderno, sem perder substância, sabor, textura e o mais o principal, a capacidade de surpreender. As sobremesas dele me parecem surpreendentes. Começo citando uma experimentada anteontem, que foi o cannoli e o canudinho. Então a gente está falando aqui de uma experiência ítalo-caipira, com recheios de, em um deles, ricota, com umas gotinhas de chocolate amargo, o outro com doce de leite aerado, que é de uma era suave, assim, realmente incrível, e o terceiro de doce de mousse de coco. Eu confesso a vocês que na terça-feira eu quase ajoelhei diante desse prato.
Eu nunca experimentei.
As sobremesas...
É o único doce da casa que eu jamais experimentarei.
São diferenciadas.
Você não é um seguidor de Jô Soares.
Não.
Detesto coco. Não.
Adoro coco. Mas esse prato eu jamais experimentarei.
Qual é o único motivo do cardápio? O motivo é...
Eu sou siciliano. Cannoli pra mim é assunto sério, assunto de família. Cannoli não se brinca, cannoli não tem coco, cannoli não tem gota de chocolate.
Mas não se brincava também com o Swan, e você se rendeu ao Swan dele.
Não, mas é menos. O Swan permite
mais interpretação. Mas espera um pouquinho, peraí.
Não é um negócio trimilenar como é o cannoli
siciliano. Mas é o seguinte, eu acho
que... O siciliano se faz com ricota batida exaustão com açúcar a velho e frutas cristalizadas. Ponto e basta.
Então vamos lá. Eu não soube explicar então, porque ele tem o cannoli e os canudinhos de interior.
Tá? Mas eu vi lá o cannoli.
O cannoli vem com ricota.
Eu vi.
Sem frutas. E os canudinhos sim que recebem o
eu
doce
vi,
de leite.
Mas a massa do cannoli dele é escura, a massa que já vai chocolate, tem aquelas gotas de chocolate. Não, Rodrigo, não me provoque. Eu não brinco com cannoli. Cannoli pra mim é assunto sério, é com religião.
Cacaio, mas está lá, versão brasileira.
Versão brasileira pra mim é Herbert Richard. Via Congo, Anabara. Vem fazer cannoli diferente. Cannoli não, vamos conversar de outro assunto. Cannoli.
Então tá bom, vamos lá. Então,
cannoli se come na Sicília.
Então vou pegar aqui que lembrança da infância, que é o pudim de leite. Isso aí que foi bárbaro, é um prato que vem bonito na mesa, de cair o queixo e, parafraseando o Rodrigo aí, é de se ajoelhar.
Esse eu comi, muito bom. E um outro também experimentado recentemente foi a banana com paçoca.
Tem essa que eu ia falar depois.
Sorvete banana da terra. Aqui a gente fala portuguesa, tá? Brulê.
Caramelizada.
Caramelizada, né? Paçoca pilada e prensada.
Lanchinho da tarde.
Lanchinho da tarde.
Comi isso anteontem lá.
Anteontem? Anteontem eu fui.
Não, então quando é que...
Você foi na segunda-feira.
Ah, eu fui na segunda.
Tá, então você já...
Um dia antes.
Foi um dia antes do que?
Não, segunda não.
Não, é porque eu tava tentando, é verdade, porque hoje é quarta-feira, que o programa vai ao ar na quinta. Então, quando eu falei anteontem, na verdade é terça-feira. Então, um dia de delay aí. Você foi na segunda, eu fui na...
É isso.
Eu fui na terça-feira. O que mais que já dá que impressionou?
Romeu e Julieta, você já tinha falado.
Ah, isso é muito bom.
Isso é uma sobremesa que me remete aí a minha mãe, lá no Rio de Janeiro, fazia com bastante cuidado e é uma coisa que eu gosto muito.
O Quixadá, qual é a origem do Quixadá, do nome Quixadá?
Quixadá é uma cidade no interior do Ceará.
Eu já fui uma vez.
É um nome indígena. Não tem assim uma ligação com a minha família, é um nome nitidamente de origem brasileira. A família dos meus pais, do meu pai, é de Fortaleza. A minha mãe também tem origem no Nordeste, mas é nascida no Rio de Janeiro, onde que eu nasci também.
Eu achava uma sonoridade meio espanhola.
Não, é bem brasileira. Foi um dos antepassados aí do meu pai que se apropriou do nome da cidade para fazer uma diferença de um homônimo, mas não existe uma ligação da minha família com a cidade de Quixadá.
E se houvesse também, Quixadá seria Provavelmente um...
A Disneylândia do Nordeste.
É, um coronel, não, né? Não. O coronel Quixadá, né?
Imagina. Quixadá tem uma semelhança...
Qual é o seu nome? Márcio Rio de Janeiro.
Tem uma semelhança aqui com o interior de São Paulo com a cidade de Brotas. É uma cidade que tem esportes radicais, voo livre. Então é uma cidade que está tendo... É uma cidade de 120 mil habitantes e que está tendo essa história aí recente lá no interior do Ceará.
O Cacaio, é uma aula para gente.
Desculpa, posso falar de um último doce que me ocorreu agora?
Pode, mas antes eu queria uma aula. Depois você complementa e você já emenda. Porque esse prato que o Quixadá falou, que eu gosto muito, que é o Romeu e Julieta, ele serve com várias texturas, né? Então é a goiaba em fruta, são seis texturas, na verdade. A goiaba fresca, o suco de goiaba, uma goiabada, como a gente está acostumado a comer em qualquer fazenda no interior. Goiabada fresca, sorbet e uma telha de goiaba. E acompanham dois outros mimos, o pão de ló e o creme de catupiry. Outro dia houve um jantar em casa e eu tentei fazer o raio do creme de catupiry e não deu certo. Eu botei para escanteio o creme de catupiry e servi só o catupiry tal qual extraído da caixinha, aquela caixinha.
A caixinha que está desvirtuada. Agora é uma caixinha de plástico sem o menor charme. O que eu lembro da minha infância, madeira, caixinha bonita, e aí o catupiry saía cremoso, você colocava na goiabada, ou goiabada cascão, assim, de lamber os beiços.
Como é que se faz um creme de catupiry?
Olha, eu costumo fazer uma consistência mais rala, imitando a Carlota Pernambuco, porque a primeira vez que eu resolvi fazer um molho de catupiry, eu fiz para acompanhar aquele suflê de goiabada famoso da Carlota.
Que é muito bom.
Que ela publicou no livro a receita, eu me atrevi a tentar fazer, etc. E fiz aquele molho mais ralo. Mas eu, comumente em casa, uso o sifão com gás. E aí eu deixo ele aerado. Então,
meu
misturo
Deus.
Um pouco de creme de leite, dou uma derretida dentro do creme de leite, eu volto ele pro sifão.
Então, catupiry e creme de leite só.
É. Boto uma cápsula de gás e dou uma aerada nele. Então ele fica uma esquilma.
Cacaio, vamos conversar sobre a abertura de um restaurante, não?
Vamos falar com o investidor, né? Investidor. Vamos falar com o Marcelo Fernandes, que é do
Eu tô começando a ficar animado, viu?
Eu também. O Cacaio tá dando uma aula pra gente hoje aqui de vários pratos.
Fale agora da sobremesa que você queria.
Não, é que não, ela não tá no cardápio. Mas também não foi nenhuma deferência especial, não. Ele estava servindo para as pessoas que estivessem lá naquele dia, porque estava compondo. Então aquilo estava sendo feita a sobremesa, estava sendo criada.
Rodrigo, acho que é só para os amigos, hein?
Um monte de mesa, ele ofereceu todas as mesas ali. E na verdade o que ele fez foi o seguinte, vin santo, né, que ele gelificou, com aqueles procedimentos, aqueles negócios que você junta, do que o Ferradria popularizou, gelificou. Depois meio que moeu aquela gelatina para ficar meio grânulos. Então essa era a cama do recipiente. Em cima disso, uma quenelle de um sorvete de nocciola, né, de avelã. E em cima dessa quenelle, uma telha de biscoito amareto. Uma telha fininha de biscoito de amêndoas. Rapaz, mas era de comer rezando.
É mesmo, né?
Era de comer rezando.
Pois é. Ele vai... Não sei se alguém é religioso ou ateu, mas acho que sairemos todos religiosos daqui de tanto ajoelhar e rezar diante das invenções do Jefferson.
Nem que seja devotos de Baco, né, gente? Dionísio.
Rodrigo, até um agnóstico com esse cardápio aqui vai se convencer.
Pois é. Passando depois para a carta de vinhos, bebidas, eu acho que, falar rapidamente aqui, são mais ou menos 150 rótulos, pelo que eu pude ver, maioria italianos, bons rótulos, vinhos que vão dos mais simples até os topos, os que ficam no topo, né? Caros, como são os vinhos em São Paulo. Eu acho que há pouca galinha morta ali, poucas opções de vinhos a preços razoáveis. Algo que não se encontra ali, não se encontra quase em lugar nenhum mais em São Paulo. Destaque para a carta de cachaças, como a gente falou no início, que são bem interessantes. Eu não ousaria tentar compatibilizar, mas eu acho que ali há pessoas especializadas que podem ajudar, né? Chegamos então ao ponto que é crucial, eu acho, e que costuma causar polêmica aqui em Comilanças, o preço. O que vocês acham do preço que já dá?
A minha impressão é de um restaurante caro. Já vi alguns comentários de amigos que ficaram surpresos na hora do Il Conto. Não é um restaurante que permite um determinado grupo de pessoas para apreciar. Você tem que ter uma condição financeira para frequentar o Atmo. E aí vai também até uma situação que me chamou a atenção. Muitos dos frequentadores, assim, naquela situação de ver e ser visto também, estou no Atmo, e eu não sei se essa situação, até eu diria que social, que muito ligada aí à nossa sociedade paulistana, levou o restaurante a ficar com uma pecha de caro. E ele realmente é caro. Eu não sei como que o Jefferson tá trabalhando com isso. Eu sei dos ingredientes que ele coloca na cozinha, que são da melhor qualidade. E quando você trabalha com ingredientes de boa origem, os ingredientes não são baratos. Agora, eu gostaria de ouvir o Cacaio a esse respeito aí, mas eu estive uma vez, eu fiquei realmente impressionado com a conta. No meu primeiro jantar saiu mais do que R$ 500 reais por casal, e não foi assim nenhum absurdo no sentido de escolher algum vinho mais caro da carta, mas eu fiquei impressionado com o preço do restaurante.
Eu tenho uma vantagem em relação a vocês, que eu não sou grande conhecedor de vinho e eu passo muito bem sem vinho. Eu como, meu foco é comida. Eu como tomando água, numa boa, tranquilamente. E nessa levada de comer tomando água, levei um amigo de Campinas. Eu vou fazer uma descrição aqui tremenda, porque eu paguei a conta para ele, porque ele era meu convidado, mas vou ter que dizer, para poder me contrapor aqui. Porque eu tô ficando com fome de rico, não acho caro restaurante nenhum, né? E o Glauco fazendo escola, o Glauco mandando que o Xadá venha aqui dizer que é caro as coisas.
Pois é. O Glauco
tudo ele é caro.
Tudo é caro. Ele sempre tem um ataque na hora de falar
do... pitanga. Advogado mais rico de São Paulo e chora uma pitanga.
Eu acho que ele está entre os cinco.
Tomás Bastos, ele...
É, tem mais uns três aí, não vamos citar, mas o Glauco, ele encabeça a fila, certamente.
Mas eu vou te dizer, eu fui com esse amigo, mas comemos assim, maravilhosamente, sem passar vontade, pedimos o que quisermos de entrada, de prato, deu 320 e poucos reais.
Que foi o preço que o Rodrigo me falou, e no meu segundo jantar, eu também fiquei nessa média. 300
cruzeiros. Voltei com o Joel no almoço, eu fui domingo, então. Foi na segunda-feira. Foi domingo que eu fui com o Joel. Voltei com o Joel para o almoço domingo. O Joel já cheio de história, que é um amigo nosso. Amigo ouvinte saber de quem nós estamos falando. Estamos falando de Joel. Tomás Bastos, um advogado amigo da gente. E grande tomador de vinho. Que gosta muito de vinho. E o Joel já foi pedindo lá uns vinhos mais esquisitos, etc. Aí aconteceu, cara. Agora, eu sinceramente, enquanto comida, acho barato. Acho barato por quê? Porque eu, o Rodrigo, a gente foi acostumado a ir comer o Jefinho no Pomodoro. Pomodoro sim era caro. Pomodoro era extremamente caro e com algumas grosserias de preço, como por exemplo, só servir água pana e San Pellegrino no começo, etc. Então você ia tomar uma garrafa d'água, saia caro da mesma forma.
Pois é, eu acho que não dá para falar hoje de restaurante de São Paulo sem falar de conta. E acho que também, se a gente for pegar qualquer referência desde salário mínimo, salário médio, é caro. Não dá para dizer que não é caro. É um restaurante caro. Agora, acho que aqui há que entender também um pouco a posição dele. É um cara extremamente exigente, que trabalha com o que há de melhor, que despreza aquilo que não funciona, testa bastante e que tem um custo muito alto, tanto dos ingredientes como com a tropa que ele tem ali servindo, que são dezenas de pessoas. O atendimento, eu acho que ainda deixa a desejar, mas o objetivo é que seja muito atencioso. Você tem sempre 3, 4, 5 pessoas ao redor, um investimento altíssimo no ambiente, na casa, no aluguel e tudo mais. Isso faz com que você tenha um produto um pouquinho mais caro. Agora, vou dar alguns exemplos. Eles têm um nhoque de batata que custa R$ 39,00. Um nhoque de batata roxa, doce roxa que eu comentei, R$ 43,00. Um ravioli de galinha caipira, R$ 46,00. A língua de boi cozida, que é uma delícia, R$ 52,00. São pratos caros? São baratos? Eles não são baratos, mas E eu tive essa experiência, eu fui almoçar domingo no Spot. Eu pedi um prato, quer dizer, um peixe, né, um filé, que lá no Spot você faz as composições, a gente até avaliou já aqui o Spot. Pedi um grelhado com um risoto, R$53. Ora, o Spot é um fast food, assim,
um pouco
chique, né? A gente teve uma avaliação aqui, é um restaurante que funciona, é gostoso, é agradável, é um programa...
Poucos pratos aqui no menu do Atmo custam mais que isso.
Poucos pratos cuidam. E um chefe que, eu diria que junto com mais três ou quatro aí, Alex, Helena Rizzo e mais um ou dois, são os cinco grandes nomes da gastronomia brasileira. Então, come-se muito bem, porções muito generosas. Por exemplo, o arroz que eu comi na terça-feira, eu não consegui. Tudo bem que eu tinha passado por situações especiais, um lanchinho à tarde e tal, mas eu não consegui vencer metade do prato. Então, eu sou muito generoso. Então, eu acho que é barato? Não é barato. É caro? Ele é o que os restaurantes em São Paulo estão cobrando hoje. Qual a diferença aqui? A maioria dos restaurantes, a gente pode dizer, iremos a aventuras, jovens que não sabem, desculpa, nada contra a juventude, mas pessoas
bom, obrigado.
As pessoas que estão iniciando a vida e não sabem o que estão fazendo, cobram o mesmo preço de um cara que está na estrada há bastante tempo e com uma preocupação com qualidade e com resultado impressionantes. Assim,
Rodrigo, eu queria fazer uma observação nesse sentido aí do preço. Eu entendo que hoje, para quem é um apreciador de um bom vinho, qualquer incursão na carta de vinho leva a conta do seu jantar ou do seu almoço às alturas, dependendo daquilo que você for pedir. Os vinhos estão muito caros, isso desequilibra o resultado final. No cardápio aqui, como nós estamos observando, tem preços de 20, 30, o foie gras lá 80, com o Petrocian, caviar já mais de 100, mas se você pedir um bom Brunello, um IGT, ou for para alguma coisa mais ousada, na França, um Bordeaux, ou mesmo um Piemonte, se for para um rótulo mais famoso aí de um Gaia, etc., a sua conta vai às alturas, o céu é o limite. Mas São Paulo é uma cidade que está cara. O aluguel é caro, o investimento é caro, os ingredientes, os condimentos, a matéria-prima é cara. Nós temos aí situações... até eu diria um pouquinho da minha especialidade, o nosso o custo tributário, o que incide de imposto dentro dos alimentos e de maneira geral no seu custo de vida, leva todo esse um fechamento. Acho que o investidor ali, o que está, não é só a cozinha em si que está o Jefferson lá ali, é uma empresa que tem uma composição de custo, tem que ter o seu payback, retorno de investimento, tem lá o Marcelo que é o investidor do negócio e querem ter o mais rápido possível. Quando você pensa no exterior, quando as pessoas, os investidores estão satisfeitos com um payback aí de 5 ou 6 anos, aqui em São Paulo um restaurante tem que dar um payback aí de 2 anos e já está fazendo dinheiro depois, hein? Então tudo isso leva a uma refeição de qualidade aqui na nossa cidade a esses preços, se você quiser estar num ambiente um pouco acima da média.
Pois é, eu acho que o Jefferson Rueda e seu Atmo estão, além disso, estão bem acima da média. Eu, como o Cacaio, como mencionou na primeira participação dele aqui, ele é muito crítico e nota máxima é algo extravagante, né? Aquele que está realmente no topo, no céu. Mas o restaurante dele é fora da média. E a gente chega então agora um momento crítico do nosso Comilanças, que é a avaliação. Márcio Quixadá, a gente trabalha com cinco conceitos aqui. Se o restaurante não é uma comilança, se é uma comilança razoável, ela é boa, é uma comilança muito boa ou uma comilança espetacular. Lembrando que na história do Comilança já estamos, acho que no 13º, 14º, tivemos duas avaliações espetaculares, Fasano e uma pizzaria. Evidentemente que a gente estava ali falando de pizza. Então, a referência é pizza. Você não está comparando a pizza com fazano ou com Atio.
O Glauco que... disse que o La Casa Rolla era espetacular também.
Mas ele...
Mas não passou no colegiado.
Não passou, não passou no colegiado, exatamente, exatamente.
Eu votaria o contrário também. Espetacular é uma graduação, Rodrigo, assim, de excelência, assim, um 10 com louvor, né? Eu acho uma comidança muito boa o Atmo, eu não diria que chega ainda a espetacular. Eu não quero só fazer a composição da minha nota só na comida em si. Eu acho que o restaurante é um contexto geral de atendimento, ambiente, lógico, a cozinha, e aí eu vou fazer a minha crítica ao restaurante, voltando um pouco ao que a gente já comentou. Eu acho que a turma lá ainda tem que ter um pouquinho mais de treinamento, de um atendimento em si, né? Então, acho que a minha nota vai aí na comilança muito boa.
Muito bom. Lembrando que Cacaio não participou da análise do Fasano, então não foi o voto dele para essa comida espetacular. Mas a sua opinião sobre o Atmo, Cacaio?
Até porque eu já tinha me proposto a ser Aracy de Almeida do programa. Só falar mal e nunca dar nota máxima. Dei nota para 3 restaurantes aqui, nunca dei máxima. Mas hoje eu me rendo. Eu acho que é uma combinação espetacular. No Brasil, é uma combinação espetacular. E é o Brasil que nós estamos avaliando, é no Brasil que a gente vive. Eu não estou comparando o Atmo com o Gualtiero Marchese, não estou comparando com La Pérgola, não estou comparando com sei lá.
Você podia, por acaso... Ah, bom, eu ia falar, essa... Só mania, Cacaio ou italiano, a França só fala por
dever de ofício. Você também sabe.
Não estamos comparando com Sadler de Milano ou um Graco.
Mas estou comparando com a cozinha brasileira, com o mercado brasileiro, com os restaurantes que estão aqui para a gente. No universo que a gente tem, para mim, sem sombra de dúvida, é uma comilância espetacular.
Acho que o Jefferson Roeder é muito sincero no que faz, ele acredita no que faz, ele gosta do que faz. Ele tem buscado a perfeição no que faz. A saída do Pomodoro e a ida dele para o Atmo, eu acho que foi um fator fundamental na carreira dele, porque ele está com mais liberdade para usar e para criar. E como faria o Michelin, quando tem muita esperança de uma evolução, quem somos nós, ou quem sou eu para dizer isso, mas eu diria que hoje ele é uma comilança muito boa, com uma esperança ou a caminho no próximo ano de ir para uma comida espetacular, até porque eu acho que o restaurante precisa se firmar um pouquinho. Coisas do tipo, Cacaio, que aquele prato que eu pedi, o arroz com galinha d'Angola e o queijo meia-cura, quando veio o prato, eu comecei a comer assim, mas queijo meia-cura tá? Não pode estar. Esqueceram o queijo. Chamei o garçom, falei, por favor, não vinha o queijo meia-cura nesse prato? Vou me informar. Aí ele volta, sim, se o cliente quiser, tem. Falei, isso, me desculpa, está
no
cardápio aqui. Pois não, desculpe, volta com queijo meia cura. Coisas desse tipo que eu acho que acabam penalizando um pouco o esforço todo que ele tem na cozinha e na criação. Mas eu acho que é tempo. Em breve ele merecerá uma nota espetacular, que diga-se de passagem, eu acho que em São Paulo a gente está falando de uns 4 ou 5, não mais do que isso, tá? Então não é, nós não temos prazer em dar nota baixa, mas somos realistas, em São Paulo são 4 ou 5 e olhe lá.
Rodrigo, não estamos dando a nota baixa, não é uma comilança
no caso, estou falando quando a gente dá, porque aqui a gente fez uma avaliação. Não,
até porque foi uma comilança muito boa com viés de espetacular.
Então, acho que eu ia pegar até a palavra viés, o viés da casa é viés para cima, sem de subida, tem coisas diferenciadas, o Jefferson é um cara sensacional, então não dá para chegar também e esperar que você tenha uma casa ainda... nova que já chegue com um grau de espetacular. Está caminhando para ser uma das casas de excelência aqui em São Paulo.
Pois é, e eu acho que precisa manter e certificar e nos dar esse sinal de que ela vai continuar.
Tem que ter constância, trabalho, isso tudo é uma coisa para se provar ao longo do tempo, não é num momento só de saída, né?
Pois é, chegamos ao fim de mais um Comilanças. Acho que foi um programa extremamente saboroso e prazeroso. É um nome, é um brasileiro que vem se destacando no que faz, que tem um potencial tremendo e acho que uma carreira que ainda vai dar muito orgulho e muito prazer para quem o frequenta. Márcio Quixadá, bem-vindo, foi um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Comilanças. Esperamos sua visita em outros programas, em outras análises de restaurantes, não só de São Paulo, mas do Brasil.
Não, foi um prazer estar aqui com vocês, Rodrigo, Cacai, nessa noite, falando de um assunto tão grato e caro a todos nós, tendo uma aula aí do Cacai, da sua cozinha e especialidades com Maiali. Estou esperando agora o convite do arroz e vamos em frente e espero estar aqui de novo com vocês numa outra oportunidade.
Cacaio, a casa é sua, sempre brindamos sua vinda aqui ao Comilanças, você que come bem, cozinha muito bem, conhece história e dá um brilho especial sempre que nos brinda aqui com a sua visita, e neste caso especial para falar de um amigo seu, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a você, Rodrigo, foi uma delícia e muito bom, inclusive por estar estreando aqui o Quixadá nessa bancada, que acho que é o primeiro de muitos.
É isso aí. E para encerrar o programa, eu trago, como já é tradição, uma música e eu tentei buscar alguém que fosse Ítalo Caipira. E eu fui atrás de João Rubinato. Você sabe quem é João Rubinato?
É Adoniran Barbosa.
Pô, matou. Adoniran Barbosa, que nasceu em Valinhos. Seus pais são italianos, se eu não me engano, não. São da região de Veneza.
Do Vêneto.
Portanto, acho que tem tudo a ver com a proposta de Jefferson Rueda, no restaurante Ítalo Caipira. E a gente, então, deixa os ouvintes, muito obrigado aos ouvintes que seguraram firme aí, não abandonaram o nosso programa e foram comer ou cozinhar. A gente se despede com samba do Ernesto.
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos,
no outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, uai. Oi, turma, não deu pra esperar. Duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto.